Uma pessoa diz que Helena Herrich disse que nós precisamos conscientizar a hierarquia. Então ela quer saber o que quer dizer isso. A humanidade, para evoluir espiritualmente, ou para sair da evolução natural, a humanidade precisa de uma referência que não seja humana. A humanidade precisa saber que existe uma hierarquia espiritual, precisa se interessar por essa hierarquia espiritual, precisa buscar contato com esta hierarquia espiritual, porque é na hierarquia espiritual que ela vai ter a referência para ela evoluir. Porque se nós olharmos para os nossos semelhantes, se nós ficarmos entre nós, nos olhando, nós não temos nenhuma referência de evolução superior. Para nós entrarmos numa outra evolução, nós precisamos de uma referência. Precisamos perceber isto, ou sentir, ou ver, ou encontrar. E a nossa referência é a hierarquia espiritual. Agora se pode perguntar, mas como é que eu posso ver a hierarquia espiritual? Se ela é invisível, se ela está... Não, ela pode se materializar se ela quiser. E você pode encontrar a hierarquia espiritual em sonhos, em visões. Pode estar pensando na hierarquia espiritual, então criar esta forma de pensamento. Enfim, nós teríamos que buscar contato com a hierarquia espiritual do planeta. Porque quando começarmos a perceber isto, quando começarmos a ter um contato, seja qual for, aí sim podemos ver uma coisa para imitar. E não imitar o que se vê aqui, porque é tudo mais ou menos do mesmo nível. Então, a hierarquia é que é a nossa referência. Mesmo porque a hierarquia não está mais karmicamente destinada a encarnar. Há hierarquias que encarnam se quiserem. Não tem um karma para cumprir aqui mais. Então, é a nossa referência. É aquilo que nós temos que ser um dia. É aquilo que nos cabe viver. Por isso que Helena Herrich dizia que a gente tem que conscientizar a hierarquia. Ela tinha tanto amor pela hierarquia e tinha tanta aspiração a fazer o bem, a servir ao mundo, a servir ao plano evolutivo, que ela de alguma maneira andou conscientizando a hierarquia. E como ela conscientizava a hierarquia, ela disse a nós que precisamos conscientizar a hierarquia, porque um ser humano como ela, se conseguiu, todos nós podemos conseguir. Então, você tem que não saber que a hierarquia existe, mas você tem que tomar consciência que a hierarquia existe. Isto que ela quis dizer. Agora, como é que nós vamos tomar consciência que a hierarquia existe? Um trabalho, né? Uma boa pesquisa para nós fazermos. Mas saibamos, em princípio, que o nosso exemplo, a nossa referência está nos membros da hierarquia. Não está aqui embaixo. E uma pessoa leu no livro Sinais de Blavatsky que a próxima raça será caracterizada pela clarividência astral. Todas as coisas, antes de acontecerem aqui no plano físico, acontecem no plano astral. As coisas acontecem no plano astral e descem para cá, encarnam aqui, e aí materializam aqui. Então, ter clarividência astral é muito importante nesse sentido, porque se você está vendo o que ainda não aconteceu aqui, você pode evitar que muita coisa aconteça. Ou pode ajudar que as coisas aconteçam corretamente. Porque você já viu como é, você já sabe. Isto é uma definição de clarividência astral. Tem muitas outras. É uma forma de ver isto. Então, o que vai, por exemplo, acontecer amanhã aqui no plano físico, isso no plano astral já está acontecendo. Se nós tivéssemos a clarividência astral, nós já estávamos vendo a reunião de amanhã. Compreendeu? Que ainda não aconteceu aqui. É uma forma de ver a clarividência astral. Uma forma de você ter antecipadas certas coisas que não aconteceram. Não para você saber, mas para você poder ajudar o que vai acontecer. Então, se você pela clarividência astral vê que vai haver um desastre de automóvel, depois que vê isso, passa um tempo sem viajar de automóvel, não é? E aí você evita que aconteça aqui o que já estava acontecendo lá do outro lado. E é só então você se perguntar, ué, por que esse desastre de automóvel? O que será que isso está representando? Você aqui não entra no automóvel, nem atravessa a rua, ou atravessa com duplo cuidado, e você acaba compreendendo o que você evitou. É uma escola. E nós que estamos interessados nos outros planos, nos outros níveis de consciência, teríamos que ver esses outros planos como uma escola. Ir lá para aprender as coisas, não por curiosidade, mas irmos lá para aprender as coisas, para ver como as coisas são antes de acontecer aqui. Aí você já toma uma porção de providências, você já modifica o que vai acontecer aqui, se depender de você, não? Ou às vezes você pode, na clarividência astral, ver o que vai acontecer aqui, mas não sabe exatamente quando, e diretamente você não está coligado. Mas se você está sabendo, se você viu, é porque alguma colaboração você tem que dar aí. E as pessoas orantes, quando têm clarividência astral, veem certas coisas e se põem logo a orar. Então estão literalmente trabalhando, servindo. E pode acontecer que aquilo aconteça diferente, depois de oração. Enfim, são temas amplos, são temas de diferentes acepções, não? Que é bom a gente ter isto presente. E uma pessoa pergunta, uma pessoa que sempre fez o bem, por que que agora está numa situação material muito precária, financeira, sem trabalho, etc.? Bem, o karma pessoal conta nestas coisas. Mas sem estar vendo do ponto de vista do karma pessoal, que a gente deve cumprir, não? Sem ver desse ponto de vista, uma pessoa pode ter perdido o emprego para salvar a alma, porque há certos empregos e certos trabalhos com os quais a gente perde a alma. E aqui a gente vive muito superficialmente. Então a pessoa perde o emprego, a gente diz, oh, que tragédia. Vai ver, foi um bem para a alma dele aquilo. O que será que ele fazia naquele emprego? Será que não é melhor que ele não tenha o emprego? Isto pode ter sido um empurrão, sabe, que a mônada deu nele. O fato de uma pessoa estar em crise financeira absolutamente quer dizer que ela está pagando alguma coisa, não. Pode ser que ela esteja sendo salva de alguma coisa. Porque nós que temos que fazer parte dessa situação financeira do mundo, não estamos numa boa situação, não. Às vezes a gente tem uma crise financeira, se perde o emprego, isso pode ser ótimo. Depende do caso, né? Depende do caso. Então, nós precisamos sair do comum com a mente. Quando nós nos pilhamos pensando como todo mundo, precisa tomar muito cuidado. Sim, uma pessoa diz, perdeu o emprego. Para 99,999% das pessoas, isso é uma tragédia. E nós precisamos mudar a mente. De repente, para alguém foi a salvação. Uma pessoa tem um ataque cardíaco, desencarna. Uma tragédia. Foi a salvação dela. De repente, dali a 10 minutos, se ela não tivesse o ataque cardíaco, dali a 10 minutos ela ia fazer uma coisa comprometedora para a alma dela. Nós precisamos não ver as coisas como todo mundo vê. Se você está vendo as coisas como todo mundo vê, faça o exercício de ver diferente. Peça a Deus que te dê outra visão. Porque como todo mundo vê, não é. Está claro? Como nós vemos as coisas e está de acordo com todo mundo, isso não é. Certamente não é. Então nós teríamos realmente muito o que estudar se fôssemos atentos na nossa vida. E essa escola é uma escola única. Não existe uma escola como esta. Uma pessoa tem dois gatinhos e ela castrou os gatinhos. E o marido não concorda com isto porque diz que ela está mutilando os animais. Ela então está perguntando se a castração é uma maldade. Quando existem animais aos seus cuidados e você os trata como gente, isto é, se você trata os animais como almas em formação, se você trata um gato, um cachorro, um elefante como gente, que é o que eles poderão ser no futuro, então, para ele poder aproveitar mais os seus impulsos humanos, para ele, o homem é uma referência. Assim como a hierarquia espiritual é a nossa referência, para os animais, os seres humanos são a referência. A humanidade, para o reino animal, é aquilo que a hierarquia espiritual é para nós. Imagine como nós respondemos para os animais. Eles que nos consideram a referência deles. E como nós respondemos. Então, se nós temos uma intenção, um plano ou vontade de tratar os animais como gente, que é o que eles serão no futuro, aqui ou em outro lugar do universo, se você trata os animais como gente e se você mantém a fraternidade com eles, aí, se você os castra, eles podem estar mais disponíveis para o tratamento que você está dando. Porque a castração faz com que ele perca certos vínculos com os seus semelhantes. Então, ele reforça o vínculo com o reino humano. Se você tem um gato, um cachorro, um cavalo, um boi, o que for, e se você não tem a intenção de explorá-lo, se você não tem a intenção de fazer do boi um reprodutor, se você não tem a intenção de fazer do cão o guarda da sua casa para não entrar ladrão, toda essa exploração que se faz com os animais e que a humanidade está pagando e vai pagar muito mais. Então, se você não está nesse nível, mas se você está no nível de tratar os animais como gente, para começar a antecipar o estado que eles terão que um dia conhecer e entrar nele, é bom castrar. Porque aí ele perde aquela parte instintiva de reproduzir, perde muitas funções que o mantém no reino animal. E a castração, então, facilita que ele possa se comunicar mais com a energia humana ou espiritual que está vindo de você. Talvez isso seja uma história muito comprida para contar para seu marido. Mas se você conta tratar o seu gatinho como um filho, se você quer adotar os gatinhos como seus filhos, aí é melhor castrá-los, sim. Que eles vão se sentir muito mais à vontade. Se nós podemos nos oferecer para servir em qualquer grupo, parece que a oferta é para o serviço de um modo geral. A oferta que se faz a Deus, a oferta que se faz ao único ou ao ser superior em nós mesmos, é uma oferta de serviço, oferecer a nossa vida para servir. E não pedido para servir neste ou naquele grupo. Porque nós não sabemos se o nosso serviço é em grupo ou se é um serviço individual. Então nós nos ofertamos para servir. Mas quando a gente pede para servir em algum lugar ou em alguma coisa, está fazendo a sua própria vontade, de uma outra forma. De forma que nós nos ofertamos para servir. E é a lei do serviço que nos coloca aonde nós podemos dar o melhor de nós. E onde nós podemos ser mais úteis ao plano. Agora, se nós pedimos para servir em algum lugar, já estamos colocando aí a nossa vontade humana e determinando alguma coisa com a força da nossa mente. Então, nós nos ofertamos para servir, seja onde for, seja no que for, seja com quem for, em grupo, sem grupo. A oferta é para o serviço e aí o plano nos coloca aonde for mais necessário. E aqui uma coisa do mesmo gênero. Se nós podemos pedir nas nossas orações pela nossa própria transformação. Quando você ora profundamente e sinceramente, vai acontecer o que tem de acontecer. Porque a oração traz efeitos muito amplos, como vocês sabem. Agora, se nós oramos para alguma coisa, nós estamos eventualmente restringindo o poder da nossa oração, que poderia ter mais poder em uma outra coisa. Agora, se a pessoa está preocupada com ela mesma, ela ora para que ela seja o que tem de ser. Que ela não sabe o que ela é, o que ela tem de ser. Então ela ora em função dela ser o que tem de ser. É uma forma bem interessante de orar. Porque nós teríamos que chegar a fazer a vontade do nosso espírito. Teríamos que chegar a fazer a vontade da nossa mônada. Então a oração sincera pode levar para isso. Agora, se nós ficamos orando e pedindo coisas, podemos estar colocando esta energia numa coisa que não é tão essencial para o plano evolutivo. Agora, há pessoas que necessitam trabalhar a si mesmas, então oram para si mesmas, oram. Isto é uma etapa da vida de oração. Mas essas etapas vão se sucedendo, nós vamos evoluindo também através da oração. E no fim, nós terminamos orar por orar. Orar por orar. Não está orando por nada, está orando por orar. Isto é a forma mais avançada. Você ora por orar. Você ora assim como os pássaros cantam. Vocês oram assim como o vento balança as árvores. Faz isso por fazer. Você ora por orar. Isto seria um bom grau de oração. Principalmente nesses momentos do mundo. Outra pessoa pergunta se ficar isolado em lugares reservados neste mundo, se isto seria positivo. As pessoas podem ter uma necessidade temporária de ficar isoladas por um período. Esta necessidade pode ser legítima. Mas não seria atual que a gente ficasse isolado por muito tempo. Porque nós temos que, do nosso isolamento, da nossa interiorização, da nossa reflexão interna, recolher energias para dar ao mundo, para dar à humanidade. Então há pessoas que têm sim necessidade de ficarem isoladas, mas tem que ser um período para que ela se renove, para que ela encontre em si novas energias, mas sempre em função de doar aquilo, não de guardar para si. Então é por isso que nós temos os retiros, diferentes modalidades de retiros, para que as pessoas tenham como fazer o seu retiro, diferentes formas, com diferentes períodos, prazos, etc. Porque ali as pessoas vão se reabastecer para poder dar de si quando saem dali, e não para ficarem isolados, e nem para ficarem isolados naquilo que conseguiram. Mas isto é uma forma de serviço. O retiro visando só o bem pessoal, isto é uma forma de egoísmo. É uma forma de egoísmo. Porque enquanto você está ali, você está deixando de fazer várias coisas que poderia estar fazendo. Mas você fazer o retiro para melhorar e para melhorar a sua contribuição ao mundo e a todos, é nesse sentido que a Figueira oferece retiros. Não é no sentido de colocar ninguém em clausura. Está claro para todos? Então é uma forma de nós irmos lá, nos abastecer para servirmos melhor. Por isso que se faz retiro aqui. Mesmo porque nós teríamos que aprender a estarmos retirados, mesmo estando no mundo, mesmo estando servindo, mesmo estando em ação, estarmos em retiro. Nós teríamos que aprender a chegar a isto. E uma pessoa está perguntando o que pode ocorrer com uma encarnação desperdiçada? É uma pessoa que tem certo conhecimento espiritual, mas que está desperdiçando a sua vida, preso a tantas formas e modelos normais e comuns. Bem, a pessoa pode não estar preparada, não é, para tomar certas decisões. Ela está ainda formando a sua consciência, mas ainda não está preparada para dar certos passos. Nós só damos certos passos depois de sermos chamados durante muitas encarnações. Ninguém está assim como hoje se não foi chamado há tantos séculos e séculos. De forma que isso se dá com todos os terrestres. Agora, claro que nós não estamos no momento que haja muito tempo para esperar. Essa é a diferença. Todos nós esperamos muito para chegarmos até aqui, não sabemos quanto. Mas só que agora não há mais tempo. Então, precisa avisar esta pessoa que nós não estamos nos tempos antigos. Que agora, se ele foi chamado, é melhor ele responder logo, porque de repente pode ser tarde. Nós somos ajudados a tomar certas decisões se tomarmos consciência de algumas coisas e se nos recordarmos regularmente que existe um estado de consciência interior e que quando vem um chamado, nós podemos eventualmente, se quisermos, obedecer ao chamado mesmo sem compreender do que se trata. Mas se estamos sendo chamados, pode-se atender, pode-se mudar certas coisas, mesmo sem compreender, mesmo sem não perceber o que está se passando. E isto tem muito valor. Tem muito valor você fazer as coisas na fé. Tem um grande valor isto. E dentro de nós há estados superiores de consciência. E cabe a nós estar manifestando esses estados. Nós não estamos na Terra para viver a vida comum, a vida normal. Nós estamos na Terra para manifestar certos estados que o reino animal não pode manifestar e que a humanidade normal também nem se dá conta que existem. Aqueles que estão já despertos não devem esperar muito tempo. Agora, se alguém infringe as leis da harmonia, aquilo que chamamos de leis da harmonia, ou as leis da vida, deve se preparar para cair no caos na hora que isto tudo começar a acontecer. Nós vamos nos encontrar no caos que nós colaboramos para produzir, ou que nós ficamos indiferentes, não é? Durante toda esta preparação. Nós somos lentos, como sabemos, não é? Demoramos para atender a um chamado, e essa é uma das diferenças entre nós e as raças intraterrenas, as raças intraterrenas evoluídas. A raça intraterrena cumpre a lei da harmonia, não é como nós, que não cumprimos em geral. E neste momento, uma das suas funções, e é bom a gente saber disto, é ajudar a nós, aqui da superfície, a reconhecermos os perigos que corremos. Muitas vezes nós somos inspirados neste ponto, não sabemos de onde vem a inspiração. Pode estar vindo da raça intraterrena, porque é muito ativa no planeta, muito consciente no planeta, mais do que nós, e ela está trabalhando internamente conosco para nos chamar atenção a respeito do estado da Terra, a respeito das condições da Terra, para que nós não a agravemos. Outro trabalho que esta raça está fazendo agora, não? Aqui no planeta, embora não esteja na superfície e não misturada com estas coisas, mas está procurando nos inspirar, está procurando nos ajudar a mudar de rumo. Outro ponto que esta raça intraterrena está nos ajudando é para que a gente responda ao chamado cósmico, para que a gente se dê conta, não é, das civilizações extraterrestres. Então existe uma diferença muito grande de consciência entre nós da superfície e os intraterrenos, mas eles estão nos trabalhando interiormente em tudo o que podem com respeito a isso, porque estão no mesmo planeta. Conhecem o plano de purificação da superfície, conhecem o trabalho extraterrestre em benefício da Terra e, portanto, da superfície, e procuram chamar a nossa atenção para isso, de alguma maneira. Nós temos conhecimento de várias hierarquias intraterrenas e que trabalham conosco, como Irmão Pio, Amar, tantos outros. E só o fato de nos lembrarmos destes seres, dessas consciências, o fato de mantralizarmos esses nomes, isto já dissolve muitas dificuldades em nós. Agora, nós teríamos que ter a consciência de que podíamos estar fazendo um pouco mais. Fazemos quase nada aqui na superfície. Teríamos que ter consciência de que deveríamos estar trabalhando mais. E aí podemos sim ser ajudados se nos lembrarmos dessas hierarquias. Porque cada vez que nós nos lembramos deles, por este fio telepático chega alguma coisa. Então, diante dos intraterrenos, nós já sabemos, não? Como estamos. Agora, os irmãos extraterrestres estão muito ocupados neste momento no que se trata conosco, é de nos trazer os novos genes cósmicos, implantar esses novos genes em nós. Porque com os genes atuais, nós ficamos muito apartados destas decisões, como também alguns querem responder, mas sentem dificuldade. Então, os nossos irmãos extraterrestres estão procurando implantar esses novos genes no maior número possível de seres, não? Para que haja uma resposta. Então, os extraterrestres trabalham num outro nível, trabalham num outro grau. E nós estamos sendo ajudados por todos. Estamos sendo ajudados por todos. Os extraterrestres, por exemplo, depois de que fizeram tudo o que podiam para que a gente não saísse aí pelo espaço na situação em que estamos, não, com esses foguetes, com estas coisas, e mesmo a gente não ter respondido e ter ido, continuam nos ajudando nesse sentido. E há quem saiba que não aconteceram desastres maiores nessas idas à Lua porque eles evitaram, porque eles protegeram, acompanharam, etc. E também procuram nos ajudar de todas as maneiras, não, a desistirmos de fabricarmos certas armas, que nós não temos a menor consciência do que significa fabricar estas armas. Mesmo que não se as use de imediato, mas não temos consciência do que significa estarmos lidando com isto, lidando com uma energia que nós não sabemos controlar. Nós não temos que estar buscando contato com energias que nós não sabemos controlar, não sabemos o que é. E isto, num âmbito menor, é válido também. Os seres extraterrestres estão produzindo imagens com esses círculos nos trigais, como sabemos. E isto são coisas que Só uma humanidade mais adiantada e mais evoluída pode compreender. Mas eles estão antecipando estas coisas também pela irradiação que essas figuras produzem no planeta. Há seres que têm entrado naquelas áreas onde existem os círculos nutrigais, ou aonde os círculos aparecem. Há pessoas que só de entrarem ali são curadas de muitas coisas que elas nem imaginam. De forma que mais ajuda do que isto, não sei se podemos ter. Agora, nós teríamos uma certa responsabilidade diante de tudo isto. Nós que sabemos destas coisas, não? Temos que nos pôr a fazer algo. E digamos que no nosso âmbito não haja nada a fazer que se saiba. Então você se põe a orar. Você se dedique à oração. Porque ninguém sabe aonde esta oração vai influir. Então digamos que se tenha muita consciência e que a gente não tenha meios práticos, físicos, para evitar. Sempre se pode fazer alguma coisa, mas digamos que não se sabe o que fazer. Então, se põe a orar. Se põe a orar desapegadamente. Se põe a orar sem nenhuma intenção de usufruir. Faça a sua oração e a oferte. Porque aí existe uma ordem que lida com isto tudo, não esta ordem universal. Então, se a sua oração é ofertada, esta ordem a envia para onde é mais necessária. E nós ficamos muito mais tranquilos se sabemos que a nossa oração está sendo mandada para onde é mais necessário, porque nós não sabemos o que é mais necessário. Nós sabemos o que se passa na África, um pouco, certas coisas. Sabemos o que se passa ao nosso lado, aqui neste mesmo país. E se você faz a oração desapegadamente e oferece ao plano evolutivo, às hierarquias, está conduzido para onde é mais necessário. É conduzido para onde a sua oração pode influir mais, por causa da energia que estamos pondo ali, não, e tantos outros motivos. Agora, então, a diferença entre nós e a raça intraterrena já estamos percebendo. Agora, qual é a diferença entre nós e as raças cósmicas, as raças extraterrestres? Essas raças extraterrestres conseguiram o conhecimento de certas leis que nós ainda não conhecemos. E conhecem leis do universo que nós não conhecemos, mas eles as seguem, eles as cumprem, eles as vivem. Então é uma grande diferença entre eles e nós. Porque nós podemos conhecer uma lei, mas não seguir. Um extraterrestre evoluído apenas conhece a lei e já está seguindo, já está vivendo isto. Então são referências muito importantes para nós. Muito importantes mesmo. E teríamos que fazer o possível para nos aproximar deles. Porque ninguém vem nos buscar se nós não estamos abertos, se não estamos querendo ir. Esses extraterrestres evoluídos e que seguem as leis, por seguirem as leis, eles podem acompanhar a execução de certas leis, quando nós as seguimos. Então, mesmo que a gente se ponha a seguir uma lei de forma um pouco trabalhada por nós, não? Vemos que para nós é difícil seguir aquela lei. Para nós, vemos que temos dificuldades para seguir essas leis, certas leis. Somos muito apegados a leis materiais. Eu não estou citando casos, porque todos vocês sabem o que se está falando e cada um de vocês está apegado a alguma coisa. E aquilo ali é que é a dificuldade. Saibam que Quando nós temos uma dificuldade, mas queremos dar um passo um pouco maior, eles podem nos ajudar, tem como nos ajudar. Tem como nos suprir de certas energias. Mas precisa que se veja que há um esforço, que há uma intenção. Se nós estamos com essas intenções, e se nós estamos com essas disposições, podem acontecer coisas que nós chamamos de milagres. E podemos dar passos especiais, podemos dar passos importantes, principalmente nesses momentos em que as oportunidades são maiores do que em tempos normais, do que em tempos passados que nós conhecemos. Nós perdemos tempo com certas coisas. Por exemplo, nós que somos da superfície, nos preocupamos muito e perdemos muito tempo, gastamos muita energia em nos preocupar com a nossa longevidade. Nós queremos durar muito. Gastamos uma energia enorme em pensar nisto. Gastamos uma grande energia em estar nos estudando. Nos preocupamos muito por não morrer. Quando nós devíamos estar preocupados, não é com isto. O tempo que nós perdemos com isto, o tempo que nós perdemos em temer isto, em nos preocupar com isto, em procurar nos defender desta famosa morte, a energia que se põe aí, nós poderíamos estar pondo essa energia em evoluirmos, em aprendermos as coisas. Porque o que adianta você viver aqui nesse estado de ignorância? Então, esta energia que se põe na nossa longevidade, tem gente que se preocupa em durar e não ficar doente, né? Põe energia numa coisa que não é o principal. O principal não é você continuar vivendo, ficando para semente, como se diz. O principal é você viver corretamente. Então, se você está pondo energia em durar mais dezenas de anos, não põe energia nisto. Porque se você puder ir daqui a 5 minutos, você não perde nada. Mas se você estiver preparado, se você souber, não é, o que quer, então não põe energia nisto, mas põe energia em realmente aprender, em realmente querer, não é, evoluir, querer ser útil. Vocês podem avaliar a energia que perdem em querer manter a vida. A vida não se desperdiça, a vida não se entrega assim, não se joga fora uma vida. Mas ficar pensando em manter a vida, põe esta energia em viver diferente, põe esta energia em viver de outra forma. Isto que é importante. Isto que é importante. Se você for daqui a 10 minutos, mas se estiver vivendo de outra forma, isto é muito mais importante do que você permanecer aqui. Tem muitas coisas que nós teríamos que... Por exemplo, a nossa ciência terrestre se preocupa em descobrir coisas que mantenham a vida, que não deixem as pessoas ficarem doentes, que tirem as pessoas das doenças. Isto tudo é muito bom. Mas antes disto, precisava que a gente descobrisse como viver, que jeito viver. Depois se fica doente, se não fica, isto é secundário. Isto é secundário. O importante é nós estarmos fazendo a coisa a mais real e correta possível. E vocês que estão lidando com grupos de estudos, vocês que estão lidando com pessoas que estão buscando não sabem o quê, muitas vezes, mas estão buscando. Cuidado para não entrarem nestas linhas. Cuidado para não iludirem uma pessoa em um grupo de estudo para que ela seja feliz, para que ela tenha saúde. Que não se iludam com essas coisas. Isto é secundário. O estado de cada um, o estado de saúde de cada um, depende da consciência dele, depende do que ele faz com a consciência, depende de onde ele está com a consciência. Então, se nós estivermos colocando energia em trabalhar a consciência e colaborar com os nossos irmãos da superfície, em eles trabalharem a consciência, isto é muito mais importante do que estar dando conselho. Isto é muito mais importante do que estar socorrendo. Deixa que os anjos socorram. Não é que a gente não possa socorrer, mas isto não é o mais importante. Eu não estou falando uma coisa para vocês se tornarem indiferentes ao sofrimento alheio. Não estou falando disso. Estou falando que o mais importante é a consciência. E os grupos de estudos, todos esses entre vocês que estão ajudando nesse sentido, conscientizem que o mais importante é trabalhar a consciência das pessoas. E não perderem tempo em socorrer coisas que eles é que têm que se socorrer, se tiverem consciência de onde estão, do plano evolutivo. Agora, se com tudo isto continuarem pedindo ajudas em coisas utilitárias, se vocês quiserem, vocês supram. Mas isto não é o mais importante. Esses grupos de estudos não têm que ser materialistas. Ninguém deve estar ali para pedir favor para nenhuma hierarquia. Ninguém deve estar esperando da hierarquia que nos dê muletas, nos socorra. Não é isto, não é para isto. E se nós temos esta consciência, se nós procuramos ser assim, é isto que nós irradiamos. E o trabalho de irradiação parece que é o principal. É o que você irradia. Agora, se chega alguém para pedir uma coisa destas, e se você irradia pena, compaixão, é isto que ele recebe. Ele recebe a confirmação de uma irrealidade, de uma coisa irreal. Vocês têm que estar conscientes de que é a consciência que tem que ser trabalhada. Isto é o que tem que ser irradiado. Agora, se isto é irradiado, se você é assim, é isto que você irradia, então você está cumprindo a sua tarefa. Agora, se o outro não recebe, ou se o outro não está pensando nisso, não é isso que ele quer. Ele quer efeitos, fenômenos, ele quer vantagens, ele quer estar tranquilo, sem fazer nada para isto, sem se trabalhar. Então a responsabilidade é sua de estar perdendo energia com isto. Agora, tem um outro tipo de seres que nos procuram, que estão ao nosso lado, que são seres que não têm certa consciência e que também precisam ser ajudados, não é? Porque não se sabe o estado da alma deles. Às vezes o ego, a mente, não é informada, é obtusa, mas lá dentro pode ter um ser interior que esteja trabalhando para despertar. E acho que é a oração que nos leva a ter consciência disso, ter consciência do que fazer, do que não fazer. Então muitos podem dizer, não, eu não posso adivinhar isto, eu não sou intuitivo. Todos nós somos intuitivos, só que atrofiamos a nossa intuição de tanto pensar em coisas que não devíamos nem estar pensando, que são coisas que acontecem sozinhas. Quando nós permitimos, quando nós não temos o nosso modo de fazer as coisas e não impomos o nosso modo, as coisas acontecem sozinhas, como tem que acontecer. Mas nós temos que estar na sintonia correta. Agora, se há pessoas que são tão carentes a ponto de não estarem nestas coisas, não poderem estar nestas coisas, e se vai ajudá-las? Se vai ajudá-las materialmente? Se vai ajudá-las na forma em que estão dando sinal de que precisam? Porque aí você pode tocar o coração delas, você pode tocar a alma delas. Mas mesmo nesses casos, mesmo quando você vai fazer como as irmãs de Madre Teresa, que vão suprir as coisas mais básicas. Mas você tem que estar apelando para um outro nível da pessoa. Não é só levar a bandeja de alimentos. com a bandeja de alimentos, com a roupa, com os remédios. Você precisa estar consciente de que o que ela precisa, para não precisar dessas coisas, é de consciência. Então ali você está trabalhando ocultamente, você está trabalhando em silêncio. Você sabe que nem adianta falar nisto, mas trabalhe, trabalhe da mesma forma. Trabalhe porque nós não sabemos o que se passa dentro de cada um. Então este trabalho material, este trabalho que se chama o trabalho da caridade, isso é para ser feito sim, mas nós temos que fazer o trabalho oculto também. A não ser que não cheguemos a compreender nada disso, que não é, então faça o que puder. Mas se você puder fazer o trabalho oculto também, isso é o mais importante. E que está incluído em todo esse trabalho material. O trabalho oculto é essencial hoje. E quando nós temos certo conhecimento espiritual, quando já estamos com os olhos semi-abertos, sabemos que o trabalho oculto é muito importante. E que o trabalho oculto faz efeito em qualquer circunstância. Mesmo que alguém não queira saber nada disto, você faz o trabalho oculto e você não sabe o que pode acontecer ali.